Eu vos saúdo a todos de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, o louvor, a adoração, por sua grande graça e amor que tem por nós. Todos são bem-vindos, também todos que estão ouvindo juntamente através da transmissão. Ontem já ouvimos que foram abençoados conosco e se alegraram com a palavra de Deus. Também nós somos gratos pela poderosa que ouvimos ontem à noite. Estamos convictos que a palavra tem o poder para salvar, para curar, para libertar, com fogo e espírito batizar. Tudo está na palavra de Deus. Tudo foi dado para nós na palavra de Deus. Queremos também cantar hinos e glorificar ao Senhor. Começamos com o número 14. Chuvas de bênçãos que caiam. Essa é a nossa oração, que o Senhor de fato envie uma chuva. Amém. Foi Davi que nos Salmos disse: a minha alma tem sede do Deus vivo, como a terra sedenta e o veado que tem sede. Também nossas almas têm sede do Senhor, e também nessa manhã confiamos que Ele abrirá as janelas dos céus e deixará descer as correntes de bênção sobre nós. Queremos nos abrir, abra as correntes, as portas das correntes, para que a bênção possa jorrar dentro de nós. Vamos cantar ainda número 16. Então o irmão Alfred Borg lerá uma palavra conosco, o irmão Schmidt orará conosco. Número 16, você conhece? Obrigado. Podemos falar amém para isto? Amém. O seu sangue nos torna mais alvos que a neve. Somos gratos de podermos estar novamente nesta manhã aqui. E que o Senhor possa falar adiante conosco, como ontem já falou conosco. Todos nós temos essa palavra no coração e nos nossos ouvidos, de crer a Deus. Quem não crê a Deus o faz por mentiroso. Isso nenhum de nós quer. Nós queremos crer o que a Escritura nos diz. Também nesta manhã, viemos cheios de expectativa. Que o Senhor possa nos ajudar a todos, mais alvo que a neve, mais alvo que a neve. Você conhece esse poço, de onde jorra da cruz, onde Jesus uma vez morreu? Ele morreu por você, ele morreu por mim. Ele nos redimiu. E Ele nos deu vida eterna. Somos gratos de podermos estar aqui novamente. E antes do irmão Schmidt vir orar conosco, lerei uma palavra da Escritura para a introdução. Uma palavra conhecida de Isaías. Isaías capítulo 12, a partir do versículo 2. Isaías capítulo 12, a partir do versículo 2. Aqui está: eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei. É assim? Estamos cheios de confiança? Confiamos no nosso Deus nessa manhã? Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Javé é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Em Jesus Cristo, Ele é a minha e a tua salvação. Eu penso ainda na palavra que nos acompanhou pela noite de passagem de ano, de Isaías 40. No versículo 29, nós lemos: Ele dá aos cansados força e dá aos fracos força em plenitude. Como é conosco nessa manhã? Precisamos da ajuda do Senhor? Precisamos de nova força que Ele possa nos dar? Versículo 3: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Quem é esta fonte? Jesus Cristo é a fonte da salvação. Dela podemos também, nesta manhã, tirar água. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. O seu nome é sobre todos os nomes, irmãos e irmãs. Se queremos anunciar o seu nome, temos que saber qual é o seu nome. E Jesus disse: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ninguém reconhece o Pai e o Filho. Assim está escrito. E então vem: e aquele ao qual o Filho deseja revelar. Irmãos e irmãs, Ele não revelou o seu nome para nós? O nome sobre todos os nomes? Sou grato a Deus. Ninguém reconhece. Porque sábios, inteligentes desse mundo, a esses foi encoberto. Mas a ti e a mim, Ele revelou. É a maior revelação, irmãos e irmãs, que Deus poderia nos ter dado. Versículo 5: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Glória e louvor. Ele não fez coisas maravilhosas em nós? Não nos chamou para fora? Não nos reuniu debaixo do eco da sua palavra? Irmãos e irmãs, deveríamos de fato ser gratos a Deus nesta manhã por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele está fazendo agora. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Não podemos louvar e glorificar o Senhor, Ele está no nosso meio, porque Ele assim prometeu, e as suas promessas são sim e amém. Sim e amém. Para glorificação de Deus através de nós. Que o Senhor possa de fato chegar ao seu direito nessa manhã com cada um de nós. Que Ele possa nos dar aquilo que cada um necessita. Se você precisa de força, o Senhor concede aos fracos força em plenitude, que possa acontecer nessa manhã. Que Ele possa nos fortificar a todos também na fé, para que creiamos a Deus, confiemos nele e saibamos, vejamos que Ele é verdadeiro, que não há mentira que possa ser encontrada em Deus. O que Ele fala, isto Ele faz. Ele fala e isto acontece. Glória e louvor. Vamos juntos agradecê-lo. Vamos nos levantar para a oração. Todo-Poderoso Deus, graça, Tu nos participaste também nesta manhã já, através da Tua Santa Palavra, Senhor, Tu falas já, e indicastes para nós que a Ti cabe a honra, o júbilo, a gratidão e a adoração. Ó Senhor, nós Te agradecemos e pedimos a Ti, dá misericórdia a nós, como nós ouvimos que Tu expressaste através do profeta. Ó Senhor, que nasçam asas em nós, que não nos tornemos fracos e fatigados, Senhor, mas através da Tua força, através do Teu sangue derramado, através da Tua ressurreição, ó Senhor, que nós sejamos fortificados e possamos, em júbilo, caminhar em Tua direção. Ó grande Deus, Tu que em Cristo Jesus, nosso Senhor, Te revelaste, nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos também pela palavra revelada através do Teu Espírito que Tu derramaste sobre toda a carne, também nos últimos dias nos quais nós vivemos. Tu novamente destes graça e colocaste a Tua palavra à luz do candeeiro para que iluminasse, Senhor, neste mundo escuro. Mas nós Te agradecemos, Tu deixastes alumiar a Tua luz para nós, e Te pedimos, Senhor, acompanha-nos a cada um, nós que estamos presentes aqui, também todos, Senhor, que em algum lugar estão ouvindo, estão vendo, em todo o mundo. Nós Te agradecemos, Senhor, Tu já ouvistes nessa manhã que pessoas estão ouvindo e são gratas que Tu ainda falas nesse tempo. Ó Senhor, por favor, abençoes Tu da riqueza da Tua graça. Nós Te pedimos juntos, ó Deus, dá-nos graça, ouvidos, de termos ouvidos abertos para recebermos e para agir de acordo. Dá também, Senhor, graça, Senhor, e dá indicações que Tu, Senhor, através dos lábios dos quais Tu falarás, determinastes. E nós, para que nós possamos te dar a honra e o louvor ao grande Deus, mais uma vez pedimos, abençoe em todo o mundo, em todas as línguas, em todos os povos, em todos os lugares, ó Senhor, onde pessoas estão se subjugando à Sua palavra e ao Teu Espírito, Senhor dos céus, para que nós sejamos uma unidade, uma mente só, e Te glorifiquemos, ao nosso Deus. Amém. Ainda há uma bênção de criança foi desejada. Por favor, venham para a frente e nós cantamos até que os pais tenham chegado com a criança. Somente crê, somente crê. Toma a criança nos teus braços. Todo-Poderoso Deus, eu te agradeço por tua graça e amor, por teu milagre, ó Deus, por essa maravilhosa criança. Eu te peço, meu Salvador, abençoe Miriam no teu maravilhoso nome. Abençoe os pais, ó Deus, ó meu Salvador. Eu te peço intimamente no santo nome de Jesus. Amém. Seja você consagrada a Deus para o tempo e para a eternidade. Seja abençoada no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoada seja toda a família para a glória de Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você pode fazer uma foto ainda. Nós podemos nos sentar todos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu gostaria, de fato, que cantássemos ainda mais uma vez o cântico Quão maravilhosa a graça que encontrou a mim, o pecador. Simplesmente Todo-Poderoso, não nós o buscamos, Ele nos buscou e nos encontrou. Não fomos nós que o elegemos, Ele, desde antes da fundação do mundo, nos elegeu. Graça é graça, e somos simplesmente gratos, muito gratos, que Deus nos aceitou, que de fato, conosco, face a face, fala conosco, e que Ele, aquilo que Ele diz, revela. Nossos corações estão abertos para a palavra do Senhor. Hoje, eu não lerei ainda os novos e-mails, mas todos os irmãos em todo o mundo sabem que eu leio que eu li cada e-mail, e somos muito, muito gratos por todos nossos irmãos, também por todos os telefonemas que já recebemos bem cedo na manhã e depois ainda. É simplesmente poderoso vivenciar o que Deus está fazendo atualmente, especialmente. Foram dois telefonemas, um da Sibéria, e ainda posso compreender suficientemente o russo quando disseram de coração: sim, Blagatarim Bogu, eu agradeço a Deus, e simplesmente continuaram. E continuou, então seu coração e sua boca transbordaram de gratidão em direção a Deus, que a palavra do Senhor alcançou até a Sibéria. Simplesmente maravilhoso. Hoje ainda a consideração breve, que todos nossos irmãos e irmãs que não dominam a nossa língua, que mesmo assim vêm para ouvirem a palavra. Deus vos abençoe a todos, de todos os países vizinhos, de perto e de longe. Assim foi a primeira promessa que Deus deu a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Em segundo, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos, seja o irmão Erwin Pacheco, seja o irmão Etienne Ginton, seja o irmão Jean Lambert e todos nossos irmãos, seja o irmão Siegfried Fleck, todos nossos irmãos que se colocaram à disposição de Deus para passarem adiante o que Deus nos confiou. Simplesmente maravilhoso. Por tudo e mais uma vez por tudo, Deus cuidou. E nós podemos, em relação a tudo que está acontecendo atualmente, reconhecer que o retorno do Senhor, de fato, está em proximidade palpável. E mesmo assim, passar a exortação de permanecermos sóbrios em todas as coisas, seguir o trabalho, quem quer casar, case, quem quer ficar só, fique só, simplesmente que cada um para si decida e caminhe com o Senhor e de coração possa dizer: não a minha, mas a tua vontade aconteça. Ontem pedimos ao irmão Michael, que pode se levantar por um momento, ouvimos o irmão Michael, o que Deus está fazendo atualmente em todo o Golfo Pérsico, no Paquistão e em todos os lugares. Deus te abençoe ricamente. E Deus abençoe o irmão Nobel Gil. Simplesmente bom, bonito que Deus encontrou irmãos em todas as línguas que carregam a palavra de Deus adiante. E ontem, nosso irmão não somente disse que ele está à disposição do Senhor, ele quer também, ele quer ajudar também o irmão Frank para passar adiante o que Deus lhe confiou. Simplesmente bonito, agradável, que irmãos, com todo o coração, estão na coisa, não somente fazem algo, mas comissionados por Deus fazem. E isso está ligado também com aquilo que está escrito em Mateus 25, o chamado para fora e a preparação da igreja noiva. E também com Mateus 24, que o alimento seria distribuído, e como o irmão Branham algumas vezes ressaltou, que ele deveria armazenar o alimento, a palavra prometida, e então deu a tarefa, ou recebeu a tarefa de Deus, que na segunda vinda de Cristo, que não somente ele, mas uma mensagem, que a mensagem seria precursora da segunda vinda de Cristo. E tudo se tornou como Deus predisse em sua palavra. Nós, em relação àquilo que Deus fez no ano passado, não podemos entrar em todos os detalhes nisso, mas deixe-me especialmente o que o irmão Tati e eu vivenciamos, falar sobre isso, pense sobre isso. Em todas as cinco reuniões na República do Congo, em cada reunião eu perguntei. Às vezes haviam 12 mil, às vezes 16 mil, 18 mil, 8 mil, dependendo da cidade. Mas, irmãos e irmãs, minha pergunta foi: vocês creem todos na mensagem que Deus nos deu, ou mãos se levantaram, ou um alto amém. Até a pergunta, vocês todos estão batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo? E então, o amém não foi somente ouvido aqui, não era para ser ouvido na terra somente, certamente pode ser ouvido em mais alto ainda. E se recebemos relato ainda, que após as 5 reuniões, 823 se deixaram batizar, que ouviram as pregações, estiveram nas reuniões, e o restante ainda se deixou batizar após termos partido, assim que um número total de 953 se tornou. O que devemos falar, então, sobre isso? Deus chama para fora e liga a fé com a obediência, e é disso que se de fato trata. Muito, muito poderia ser relatado, seja em Burma, seja Camboja, seja Vietnã, onde quer que olhemos, seja Cuba, seja América do Sul, aonde quer, nós podemos somente agradecer a Deus de coração por aquilo que Ele fez no ano que se passou. Para mim, um pouco difícil, os dias foram longos, as noites foram curtas, e os muitos aeroportos e voos, talvez um pouco demais para mim, mas graças seja ao Senhor, que repetidamente deu nova força, assim que a palavra pôde ser carregada adiante. Muito brevemente, sobre o que lemos na palavra de introdução, ouvimos de Isaías 12, versículo 5, Isaías 12, versículo 5, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Quando nosso Senhor, na cruz do Gólgota, morreu, e a maravilhosa obra de redenção consumou, Ele exclamou: está consumado. Maravilhosas coisas Deus fez. E tudo que no Antigo Testamento foi prometido, através da obra de redenção, se tornou realidade divina. Por isto, Paulo pôde escrever: para todas as promessas de Deus, nele está o sim, mas nele também o cumprimento, não somente que ele o faria, mas também o cumprimento de fato ter feito, está consumado. E nós podemos aceitar e receber que nosso Deus, de fato, nos viu em graça, e que o tempo da graça foi pensada para que todos que foram elegidos por Deus para verem a sua glória no seu tempo, na sua era da igreja, ouvissem a palavra da hora. E em todas as cartas, as igrejas, é ressaltado: quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É simplesmente todo-poderoso saber que Deus tem uma igreja sobre a terra, que Ele tem uma noiva sobre a terra. Em breve, entraremos em maiores detalhes sobre isso. Mas nessa palavra preciosa, ainda versículo 6, exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, o irmão Gonga me pediu para ler Josué 1, versículo 17. Ele me pediu, eu farei agora. Josué 1, 17. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor, teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Aqui é expresso do que se trata. O povo de Israel não viu a Josué, mas sim o que Deus havia dito a Moisés e o que Deus já havia prometido a Abraão e o que Deus fez naquela época e o que Josué fez. E ele não trouxe uma nova mensagem, uma nova direção, confissão de fé. Ele colocou a arca do concerto nos ombros daqueles que tinham que carregá-la, porque na arca do concerto estava a palavra revelada para aquela época. Josué, capítulo 3, versículo 5 e 6, Josué capítulo 3, versículos 5 e 6, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto. Amém. Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Então, aquilo que Deus revelou estava na arca do concerto. E conosco, Deus fechou uma aliança. Nosso Redentor foi com seu próprio sangue no lugar santo celestial, Hebreus, capítulo 9, e colocou o sangue na tampa da arca do concerto, para que ninguém mais fosse mais amaldiçoado ou acusado, mas sim o sangue do Cordeiro nos purifica e faz tudo ficar novo. Então temos as palavras maravilhosas da Santa Escritura. Dois pensamentos me movem desde que ouvimos testemunhos aqui, qual seja, João 20, versículo 29, aqui está escrito: bem-aventurados são aqueles que não viram e mesmo assim creem. Uma palavra muito, muito importante, João 20, e aqui é o versículo 29. Bem-aventurados, vamos ler diretamente. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, Bem-aventurados os que não viram e creram. Simplesmente muito poderoso. Teve que haver aqueles que estavam lá quando Deus fez algo. E teve que haver aqueles que creram nos testemunhos que viram e aceitaram. E o apóstolo João escreve no seu primeiro capítulo, 1 João, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, isto nós anunciamos a vós. Ambas coisas pertencem juntas. Ser testemunho com os olhos e com os ouvidos daquilo que Deus fez, aquilo que vivenciaram, aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram. E então aqueles que não estavam lá, mas que creem no testemunho daqueles que Deus comissionou para passarem adiante o que eles viram e ouviram. E então, chegaram assim então à fé. Irmãos e irmãs, também no nosso tempo, é da mesma forma. Não todos puderam estar nas reuniões do irmão Branham. Não todos puderam ouvir e não todos puderam ver. Mas há testemunhos com seus olhos, com seus ouvidos, que estiveram lá e que podem dar testemunho daquilo o que Deus fez no nosso tempo. E para mim, vocês podem crer isso. Para mim, isto tem tal significado que eu não somente do ouvir falar, para vocês basta, que vocês, de todos os testemunhos, com seus olhos e ouvidos, daqueles que viram e daqueles que ouviram, e vos participam a palavra para que vossa fé não descanse no que alguém disse, mas esteja fundamentada na palavra de Deus, esteja fundada na palavra de Deus, mas ambas coisas pertencem juntas, e que Deus, no nosso tempo, guiou de tal forma, foi por Ele, desde antes da fundação do mundo, assim determinado. Quão frequentemente eu já aqui disse isso, no Oriente nasci, na metade do caminho entre Berlim e Varsóvia, na região de Danzig, no campo, numa fazenda, sem eletricidade, sem água, e se vemos então o quarto onde ele nasceu, então, para mim, foi até um pouco melhor. Mas eu só quero dizer, para Deus, tudo é possível. Ele pode juntar o leste e o oeste. Ele pode juntar tudo, juntar para que todos ouçam a palavra da hora e creiam no testemunho daqueles aos quais Deus determinou para serem testemunhas com seus olhos e ouvidos. E ainda o pensamento que já contemplamos ontem, talvez primeiramente que cada servo de Deus sabia precisamente para que o Senhor o havia comissionado. Cada homem de Deus, sem exceção, sabia precisamente o que ele tinha a fazer. E nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, que o homem de Deus, o homem da hora daquela época, a ele foi perguntado quem ele era. No Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 21, todos nós conhecemos a Escritura, mas somente para orientação, que homens de Deus conheciam o seu lugar na Escritura e o encontravam. Aqui no versículo 21, no Evangelho de João, no capítulo 1, e perguntaram-lhe, então que, és tu Elias? E disse, não sou. Vocês sabem todos que é crido geralmente que a profecia de Elias se cumpriu com João Batista e que ninguém mais precisa esperar. Pergunte a cada teólogo no país aqui, e vocês receberão de cada um a mesma resposta, também de cada pregador pentecostal, que a promessa de Elias já se cumpriu naquela época. Por quê? Porque não querem crer que Deus enviaria um profeta e um ministério profético antes do retorno de Jesus Cristo no fim do tempo da graça, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas muito claramente, aqui é a resposta e o seu testemunho. Não sou. Então a pergunta, és tu profeta? E respondeu, não. Então, no versículo 23, disse, quem és? E no versículo 23, disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Simplesmente Todo-Poderoso, como a Palavra de Deus, harmonicamente no Antigo e no Novo Testamento, concordam, e como Deus nos deu o ordenamento das profecias bíblicas, de fato, de forma correta, pela graça, e tudo o que Deus faz é perfeito. E nós podemos, de coração, confiar nele. Irmãos e irmãs, hoje, diretamente por inspiração, me foi dada uma passagem bíblica em ligação com aquilo que nós contemplamos ontem, qual seja a passagem de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ontem nós falamos de Mateus 1, falamos de Lucas 1, sobre Maria, que encontrou graça para com Deus, que era virgem, que não sabia de nenhum homem, e falou, eu sou a serva do Senhor, a mim aconteça como tu disseste, e vejam, a palavra se tornou carne e morou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Isto nós contemplamos ontem, vamos ler esses 2, 3 versículos mais uma vez, antes de passarmos para 2 Coríntios 11, 28, Lucas 1, 28, quando o anjo veio a ela, entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. E então, versículo 30, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E todos nós sabemos o que aconteceu naquela época. A palavra foi colocada nela, e já no Salmo 22 está escrito: Tu me colocaste no colo da mãe. Se contemplarmos todas as profecias do Antigo Testamento, assim, da mesma forma está no versículo, no Salmo 22, eu revelarei o teu nome aos meus irmãos. Também no Salmo 22 está escrito: meu Deus, por que me desamparaste? Temos que também ler os Salmos em oração lentamente e veremos como as profecias bíblicas foram ordenadas, e também no Novo Testamento tudo encontrou cumprimento, mais uma vez ressaltado no versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Irmãos e irmãs, o que nós aprendemos disso? Se Deus nos deixa ouvir as suas promessas, é necessário que o poder do Espírito Santo, no mesmo tempo, desça, para que o Espírito de Deus nos possa introduzir na palavra e que a palavra se torne realidade divina dentro de nós. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, nós temos a comparação onde Paulo escreveu que ele queria dirigir a Cristo uma virgem pura. Ontem nós fizemos a comparação no Jardim do Éden. Foi Eva que não esperou até que tivesse chegado ao ponto, que se deixou levar por argumentações e deixou entrar dúvida em si mesma. E então o irmão Branham diz claramente: assim começou a incredulidade no Jardim do Éden. E a incredulidade é o pecado original. Tudo mais veio então em seguida. Mas a incredulidade em direção àquele, em direção àquilo que Deus disse, a incredulidade. E ontem nós lemos de 1 João 5, versículo 10, quem não crê a Deus o faz por mentiroso. O que foi com Eva no momento quando não creu naquilo o que Deus havia dito, mas sim deu ouvidos aos argumentos? Deveria Deus ter dito que não morrereis? Deus sabe que sereis sábios, tudo muito bem argumentado. E vejam então, já havia acontecido. Irmãos e irmãs, não deem os vossos ouvidos, seja um minuto, uma hora, ao inimigo, a dúvida e a incredulidade, mas sim creiam a Deus. Torne Satanás por mentiroso. Satanás é o pai da mentira. E por isso, nós podemos plenamente nos colocar do lado de Deus. Se nós compreendemos ou não, nós cremos como a Escritura e o que a Escritura diz. E nesse momento, quando cremos, então nos é pela graça revelado. E Paulo escreve aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, no segundo versículo, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar com uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém. Amém. Isto ainda hoje é a missão divina. E deixe-me dizer isto, irmãos e irmãs. As virgens prudentes somente ouvirão a Deus e a sua palavra. A nenhuma única argumentação. Estarão ligadas com Deus, com a palavra de Deus. E tão verdadeiro quanto ouvimos a palavra de Deus, então vem o Espírito de Deus sobre nós, o Espírito Santo sobre nós, e nos revela a palavra, e a palavra se torna realidade divina em nós. Então, não somente naquela época, e especialmente no nosso tempo, se Paulo, já naquela época, tinha essa missão divina de apresentar a Cristo uma virgem pura, uma virgem que recebeu a semente de Deus, uma virgem que encontrou graça diante de Deus, que pode dizer, eu sou serva do Senhor, eu sou servo do Senhor, a mim aconteça como tu dissestes. Em nenhum momento dá os ouvidos e o coração, abre o coração e ouvidos para aquilo que o inimigo tem a proferir com argumentações. Eu tenho a convicção, assim como o Redentor, ele foi a pura palavra de Deus que foi revelada em carne, e cada promessa que se referia a ele encontrou seu cumprimento. Também assim é agora com a noiva do Cordeiro, com as virgens prudentes. Elas creem na palavra, a palavra é a semente, elas recebem a palavra como semente divina, e o Espírito Santo vem sobre nós, e a vida divina que está na semente brota então. Então, se cumpre, não vivo mais eu, mas sim, Cristo vive em mim. Esta palavra é simplesmente toda poderosa, nenhuma mistura, simplesmente semente divina que é semeada. Também isso nós encontramos em Mateus 13, confirmado. O Senhor, como Filho do Homem, ele semeou a boa semente, e a boa semente é o trigo, e o trigo é levado aos celeiros celestiais, ajuntado lá. Mas qual é a outra semente? O inimigo veio em seguida, e no mesmo campo, ele semeou suas interpretações, a sua semente. Irmãos e irmãs, por que nós colocamos nesse lugar aqui o peso sobre a pregação da palavra? Não, o profeta disse, o que o profeta disse nos guia de volta a Santa Escritura, e somos simplesmente gratos de coração por ele. E eu, seguramente, em primeiro lugar, porque em todos os anos eu vi o que o profeta ensinou, o que ele disse, o que a partir de Deus lhe foi revelado. E nós podemos tudo ordenar harmonicamente na Bíblia, jamais passamos além do testemunho da Escritura, jamais fazemos uma nova doutrina, jamais uma nova direção de fé. E nós compreendemos que o irmão Branham frequentemente suficiente disse: a mensagem da hora é a palavra de Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio. Quantas direções existem entre aqueles que se referem ao irmão Branham? Sim, existe um número dessas direções, mas aqueles que se referem a Deus e à palavra de Deus e receberam a revelação divina para a qual o ministério profético foi enviado, lá existe somente uma direção, e esta é a direção divina, de acordo com a palavra de Deus, e nós nos deixamos, pela graça, ordenar biblicamente e nos encontramos o nosso lugar na palavra de Deus. E também isto pode ser dito seguramente. Jamais acontece uma discussão, por que não? Porque para nós, pela graça, a palavra foi revelada. Por favor, vamos pegar em comparação com aquilo que contemplamos ontem, junto dentro desse ano, vamos levar nesse ano conosco. Eu quero vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Disso se trata hoje, disto se trata agora. Nenhuma mistura, nenhuma interpretação, a palavra original de Deus. E nós não permitimos que o inimigo semeie dúvida, incredulidade, mas que, de fato, de coração, podemos crer o que Deus disse, e como já foi ressaltado, se o Espírito de Deus vem sobre nós, então a palavra que nos foi pregada nos é revelada e se torna realidade divina em nossas vidas. O mesmo Paulo escreveu ainda algumas coisas, também 2 Coríntios, no capítulo 5, que é muito, muito conhecido por nós, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Também uma palavra poderosa. Todos os filhos e filhas de Deus, já por predeterminação, estavam em Jesus Cristo, nosso Senhor, desde antes da fundação do mundo, elegidos. Deus, o Senhor, Ele cuidou de tudo. Nosso Redentor não precisa morrer uma segunda vez. Ele uma vez morreu e para todos os redimidos pagou o preço. Em cada era da igreja, todos que são aprovados por Deus crerão na palavra da hora, aceitarão e agirão de acordo. Também no versículo 15 está escrito: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Simplesmente Todo-Poderoso, não somente para você, mas para Ele, para nosso Redentor, viver. Digam-me hoje, qual é o ponto principal na nossa vida? A nossa vida de fé é a coisa principal em toda a nossa vida? Se tornou assim? o que seria a nossa vida sem o Senhor, sem a redenção, sem que Deus tivesse feito algo em nós, e como aqui está escrito, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, vai aqui até adiante, o que tem que haver entre os cristãos e o que tem que se revelar. Versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Digam amém para isso. E Deus também quer usar esse dia para que a nossa própria vida seja consagrada ao Senhor e que possamos expressar com Paulo: eu fui crucificado com Cristo, então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, a sua vida, através de mim. Eu creio por convicção que isso se torna realidade agora. Tudo o que Deus prometeu para esse tempo, e com o chamado para fora, e separação e preparação da igreja noiva, tudo que faz parte disso, isto se torna realidade divina, já como anteriormente foi dito no Antigo Testamento, promessas, mas através daquilo que aconteceu na cruz do Gólgota, as promessas se tornaram realidade divina, são vivenciáveis, tudo o que Deus prometeu, isso nós podemos, pela graça, vivenciar. Redenção, conversão, renascimento, batismo espiritual, libertação, cura, tudo, Deus, pela graça, nos deu. Vamos falar mais uma vez. Primeiramente, as promessas, e então o cumprimento através de Jesus Cristo, nosso Senhor, em todos nós, pela graça. E aqui segue adiante, no versículo 18 e 19, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora vem a expressão poderosa. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, você e eu, todos nós, consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, a você e a mim, os nossos pecados, não nos imputou, e pôs em nós, a palavra da reconciliação. Simplesmente Todo-Poderoso, realidade divina, e hoje ninguém deve partir daqui sem ter vivenciado a reconciliação, o perdão, aquilo que Deus nos deu em Jesus Cristo pela graça. Hoje, cada um deve vivenciar o dia da salvação pela graça. O ano de jubileu começou e nós podemos expressar, cada um está livre, e a quem o Filho liberta, esse está de fato liberto. Aceitem na fé e agradeçam ao Senhor por isto. No versículo 20, então Paulo escreve: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como seus enviados, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós pedimos, rogamos a todos, por Cristo, pela parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Estamos perto do fim do tempo da graça. Não entraremos em maiores detalhes nesses dias, mas todo mundo compreendeu que já não é mais assim como era uma vez, e nós vemos no povo de Israel, na ida, retorno ao lar de acima de 50 países de volta à Terra Prometida. Nós vamos no Antigo e no Novo Testamento e vemos profecias bíblicas se cumprem diante dos nossos olhos. Mas o ponto principal é, irmãos e irmãs, mesmo que observássemos tudo, mas se não estivermos preparados para o retorno do Senhor, mas então o quê? Então, todo o restante nós ouvimos em vão. Então, em vão nós viemos, também de longe. E isto jamais pode acontecer. Esta é a minha responsabilidade diante de Deus, que todos que agora ouvem a palavra de Deus e creem de coração, recebem revelado e fazem parte das virgens prudentes, que permanecem virgens até que cheguem as bodas do Cordeiro. O que foi com as imprudentes? Eram virgens no surgir, mas o que foi no retorno do Senhor? Quando o Senhor teve que dizer: eu não vos conheço. Vocês sabem com que dor isto me liga? E com que motivação interior eu tenho que dizer: amados irmãos e irmãs, Deus nos chamou, nos ajuntou de todas as línguas e povos para ouvirmos a última mensagem, para de fato sermos encontrados como virgens prudentes, ouvirmos a maravilhosa, eternamente permanecente palavra de Deus. Sequer uma única interpretação pertence dar ouvidos a nenhuma interpretação, não aceitar nenhuma interpretação particular, mas permanecer virgens até o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês podem me compreender? Se eu leio isso de Paulo, que naquela época, só tinha um desejo, que apresentar os verdadeiros crentes com virgens puras, o que devemos dizer hoje? Isto está simplesmente ligado com o ministério, e como o irmão Branham, e como foi dito ao irmão Branham, assim como João Batista foi enviado antecedendo a primeira vinda de Cristo, então a mensagem que te foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo. João foi que pôde dizer: o amigo do noivo houve o júbilo. Sim, ele ouviu. Ele preparou o caminho do noivo e pôde dizer: eu tenho que diminuir para que ele possa crescer. Mas ele havia preparado o caminho do Senhor e havia preparado a noiva até o ponto como era necessário naquele período de tempo determinado por Deus. E todos que ouviram a mensagem de João Batista e creram nela, foram preparados. E quando ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento, o que vem após de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantos foram entre os 3.000 que no dia de Pentecostes deram fé à primeira pregação? Quando o homem de Deus teve que expressar a promessa: eu vos batizo com água para arrependimento, o que vem após de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, então eles tinham que estar lá onde o Senhor estava batizando com o Espírito e com fogo. Da mesma forma é hoje conosco. Nós não estamos em algum lugar repartidos para lá para cá, estamos reunidos debaixo da palavra de Deus, debaixo do nome de Deus, para ouvir a palavra de Deus e para recebermos as chuvas tardias, pois esta é uma promessa que também permanece válida, de fato, permanece para sempre assim. Em Efésios, no capítulo 6, nós temos as palavras exortadoras, Efésios, capítulo 6, e aqui, especialmente, versículo 10 e 11, Efésios 6, versículo 10 e 11, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos e irmãs, quando lemos tais passagens bíblicas, então nós temos que estar ligados diretamente com o Senhor. Então, simplesmente tem que ressoar em nossos corações: amado Senhor, deixe-se tornar assim comigo, torna-me assim forte através do teu poder morando em nós, ajuda-me nisto, de vestir a plena armadura de Deus, o Espírito, a espada do Espírito, levar a mão qual seja a palavra de Deus. E nosso Senhor, ele bateu o inimigo com a espada da palavra. E repetidamente disse: está escrito. Também nós, irmãos e irmãs, nós podemos vestir a plena armadura de Deus e saber que o nosso Senhor é o vencedor do Gólgota, e aquilo que está escrito em 1 João capítulo 3, a fé é a vitória que Deus deu na cruz do Gólgota e confirmou pela ressurreição e tornou revelada. A vitória de nosso Deus é nossa vitória. E através da fé, nós aceitamos, recebemos tudo o que Deus, pela graça, nos deu. Em Hebreus, no capítulo 10, também nós temos indicações boas e maravilhosas sobre o que é importante, especialmente nesse tempo. Hebreus, capítulo 10, A partir do versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Terá valido a pena de permanecer fiéis, de crer a Deus, receber e aceitar cada palavra que Ele nos deu. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, e não titubeando em incredulidade, mas sim cheios de confiança na fé. Então, me vem agora algo à memória, o que aconteceu em Zurique no último fim de semana. Alguns preciosos irmãos que também se mudaram para Krefeld, e eu falei com uma preciosa irmã que mora na região do Bodensee, e perguntei à preciosa irmã: quanto tempo ainda você permanecerá morando lá? Se você quiser mudar, fale comigo. E você sabe o que aconteceu? A irmã olhou para mim e disse: irmão Frank, eu tenho uma propriedade, eu não tenho nenhum pensamento de me mudar. E eu vi e não falei nada. Então ela disse: você não sabe que o Senhor já foi adiante de nós, que Ele já preparou-nos moradas, e lá eu quero mudar-me. Propriedade, morada particular, lá no céu, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Simplesmente bom que pessoas ouvem a palavra de Deus e que a palavra cumpre aquilo para o qual foi dita. Também da terra arranca-me, torna a minha fé grande, dá-me uma mente fiel, toma-me plenamente, meu Senhor Jesus. Aqui, nesta palavra em Hebreus, no capítulo 10, mais uma vez, versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, terá valido a pena ter permanecido uma virgem, nenhuma prostituição espiritual ter feito, mas sim ter permanecido fiel a Deus de cada forma, pela graça. Por isso, está escrito aqui, no versículo 36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não é esse a nossa oração sincera? Amado Senhor, a Tua vontade aconteça, assim nos céus como também na terra. Também não vivenciamos também o nosso Getsemane, onde o Redentor já nos incluiu, não a minha, mas sim a Tua vontade aconteça. E às vezes nos é passado um cálice amargo que de nós mesmos sequer podemos tomar, porque simplesmente é muito amargo, e o problema se torna tão grande que sequer sabemos como entrar ou sair. Nosso Senhor também, Ele caminhou esse caminho adiante de nós. Nenhum de nós é poupado. Todos nós passamos por provações, por tais provações, e E nas provações, nós somos, então, purificados como o ouro é purificado. E nós sabemos, quando o ouro é purificado, então o fogo tem que estar realmente mesmo em chamas, para que sequer possa haver uma purificação. Irmãos e irmãs, em breve tudo estará passado, vencido. Vencedores, caminhem firmes adiante. Hoje, também como ontem, nesse fim de semana, tem que ser ressaltado, assim como Deus fez o começo no Novo Testamento pela redenção e através do Redentor, Ele trouxe o novo começo e nos deu, assim, o aperfeiçoamento pelos redimidos acontecerá e cada palavra de Deus se tornará realidade divina. E se nós esperamos, também sabemos que não esperamos em vão, irmãos e irmãs. Eu não estou aqui para consolar-vos, eu estou aqui para vos consolar, para não dar um consolo sem sentido, mas sim um consolo real, para dizer que o Senhor não ficará devendo nenhuma promessa, Ele cumprirá tudo o que Ele disse em Sua Palavra. E a plena restauração acontecerá, tão verdadeiro quanto Deus disse isso em Sua Palavra. E aqui adiante, no versículo 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos levar isso aos nossos corações. Se recuarmos, então Deus não tem prazer mais em nós. Simplesmente vamos perseverar pela graça de Deus, na santa ciência que Deus nos guia, Ele caminha diante de nós. Se recuarmos, se desistirmos, então o quê? Então Deus não tem mais com prazer em nós. Deus teve com prazer em Enoque e o arrebatou. Assim nós lemos aqui também no capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, no versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amados, creiam de coração, Deus nos vê através do sangue do Cordeiro. Ele nos vê como justificados, como santificados. Nós aceitamos tudo o que Ele, pela graça, nos deu. E como aqui no capítulo 11 está escrito, no versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Também nisto poderíamos entrar em detalhes com Abraão. Ele olhou a si mesmo e também a sua mulher, mas não ficou parado nisto, mas se olhou para aquele que havia dado a palavra da promessa e também a cumpriu. O último versículo em Hebreus 10 é: nós, Porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Aleluia! Deus é creível. Ontem nós ouvimos isto, e também aqui faz parte João 17, para que todos nós saibamos quem é o verdadeiro. Ontem nós lemos, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 17, está escrito no versículo 2 até 4, João 17, 2 até 4, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, a todos que lhes deste, que recebessem vida eterna. Também isto nós dissemos repetidamente: somente quem de fato recebeu a vida eterna pode e de fato viverá eternamente. E aqui nos é dito: e deste-lhes a vida eterna. Versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não um Deus, uma dualidade ou uma trindade, mas sim a ti, o único Deus verdadeiro. É revelação desde o princípio até o fim. E a revelação de Jesus Cristo nos foi dada pela graça. E nós sabemos que Deus se revelou para nossa salvação como Pai nos céus, no seu Filho unigênito, pessoalmente sobre a terra, se revelou. Quem vê a mim, vê ao Pai, que Ele tomou morada em nós através do Espírito Santo, mas não três pessoas eternas, mas sim um eterno Deus que cumpre o seu próprio plano de salvação e nos seus filhos e filhas, aquilo que Ele prometeu pela graça, Ele também cumpre. Até no profeta Joel, nós lemos que Deus, nos últimos dias, derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Em Atos Apóstolos 2, nós lemos: aqui se cumpre a profecia do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nosso Deus mantém o que Ele promete. E quando o tempo se cumpriu, então acontece aquilo o que Deus prometeu em sua palavra. Ele jamais se atrasa. E nós podemos, pela graça, então perseverar na fé, perseverar e manter-nos firmes nisso, que Ele mantém a sua palavra pela graça. Somente uma passagem bíblica de Pedro. A palavra de Deus é tão preciosa, nós poderíamos ler uma passagem bíblica após a outra e nos aprofundarmos nela aqui. Primeiramente, em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8 e 9, muito conhecida por nós, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, nós todos sabemos que de Abraão, de Adão até Abraão, 1000 anos se passaram, de Abraão até Cristo foram 2000 anos, temos mais 2000 anos, então, atrás de nós, um dia para com Deus, como os nossos 1000 anos, e o Espírito deveria ser derramado nos últimos dias. E quem quer saber quais são os últimos dias, só precisa ler Oséias 6. Após 2 dias, então, vos chamarei de volta. Só precisamos ler as profecias, só precisamos ler as profecias bíblicas para sabermos o que é pensado com isso. E só resta um dia, que é o dia, o último dia, e esse dia não pode começar a não ser que a igreja noiva tenha sido chamada para fora, preparada para o retorno do nosso Senhor. Esse dia não pode terminar antes que isso tenha acontecido. E para isso são essas reuniões aqui. Então, no versículo 9, está em 2 Pedro 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vocês percebem do que se trata? Se o Senhor, Ele é longânimo, por isso, para que os últimos tenham sido chamados, até que os últimos tenham vivenciado sua conversão, até que os últimos tenham aceitado a palavra de Deus na fé e tenham consagrado suas vidas ao Senhor. Então, Deus, Ele não é tardo, mas Ele espera até que os últimos tenham sido chamados para fora. Irmãos e irmãs, deixe-me vos dizer, quando vejo todos vocês, de todos os países vizinhos, eu sei uma coisa: este é o dia que o Senhor fez. Todos nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas com a ajuda de Deus, nós compraremos o tempo e carregaremos a última mensagem até que venha, até que Ele venha ou até que tenhamos sido chamados para Ele. E ainda versículo 14 de 2 Pedro, no capítulo 3, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Esta é uma exortação muito profunda. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, a promessa é que o Senhor virá. E alguns dizem, Ele está retardando com a sua vida. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Vamos resumir o que, nesse fim de semana, nós contemplamos, e nós desejamos que todos, em todos os povos, línguas, começando com a Austrália, Nova Zelândia, também lá vieram, de lá vieram telefonemas, de todos os lugares, Deus chama o seu povo para fora. E nós somos simplesmente gratos que nós podemos vivenciar Para nós, isso não é teoria ou uma situação sobre a qual nós falamos. Nós podemos, pela graça, vivenciar que o pleno evangelho, a plena salvação, é pregado a todos os povos e línguas por testemunho. Nós podemos vivenciar que o chamado para fora das virgens está acontecendo, e eu escrevi na carta circular a mensagem. Foi passada a todos no princípio, mas quem gira em círculos, eu não quero julgar. Eu fui determinado para aqueles que de fato são virgens prudentes, e permitam que eu diga isso assim, dessa forma, não em relação a mim, mas refiro isso ao ministério. Quantas vezes vem e-mails e também a frase, todos que pertencem às virgens prudentes ouvirão aquilo o que o servo prudente tem a dizer. E o alimento que foi armazenado aceitarão, estarão prontos no retorno do Senhor. Graças seja a Deus que há pessoas mundialmente que fazem algo de uma pessoa, mas o ministério que o Senhor deu, a missão que o Senhor deu, aceitam, recebem, de fato, e vivenciam sua preparação e são preparados para o glorioso dia do retorno de Deus. E também, como nós, em comparação a Maria, em 2 Coríntios 11, nós lemos, Paulo quis, naquela época, a todos os homens de Deus que queriam, no seu tempo, irmão Branham, no seu tempo, ele não viu a noiva numa visão, de todos os países a noiva como veio, até disse, esses pareciam como se vinham da Alemanha, como se esses vinham da Suíça ou da Suécia, ele e viu ela em seus trajes, como estão vestidos nacionalmente. Então ele viu como a noiva havia saído do passo, e então ele viu como a noiva então voltou ao passo correto, foi trazida de volta ao passo correto. Deus é misericordioso, e ainda é o tempo da graça, e nós podemos vir a Ele. Vou falar isso mais uma vez, diante da face de Deus. Eu estou convicto que todos que pertencem às virgens prudentes não aceitarão doutrinas estranhas, não darão fé a interpretações, mas sim permanecerão, serão santificados na palavra da verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eu estou 100% convicto de que agora acontece o aperfeiçoamento, e todos que encontraram graça diante de Deus e encontram, permanecerão na palavra e poderão falar como Maria naquela época disse: eu sou serva do Senhor, aconteça comigo assim como tu dissestes. Como foi prometido, filhos da promessa creem a palavra da promessa e são selados com o Espírito da promessa para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. A nossa vinda a essas reuniões terá valido a pena, e que todos os irmãos em todo o mundo possam carregar a mesma palavra adiante, para que a noiva, de fato, em todos os povos, línguas, possa ser chamada para fora e ser mantida na palavra da verdade e seja selada para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que começou, Ele também finalizará. E nós contamos que isso aconteça em nosso tempo. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração. Irmãos e irmãs, vocês aceitaram cada palavra? Vocês podem dizer amém a cada palavra? Então vamos nos levantar para que possamos agradecer juntos a Deus. Talvez ainda pedidos de oração, talvez temos ainda um hino que as irmãs possam cantar. Ontem foi tão cabível aquilo que havia sido dito. Então é o tempo da graça. Plena redenção está aí. Temos aqui irmãos e irmãs, amigos que querem, que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor. Esta é a hora que Deus, pela graça, nos deu. Enquanto inclinamos nossas cabeças, vamos cantar mais uma vez: assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu.
Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut. In der Gnade reinigenden Flut.
Nessas correntes de graça
purificadora.
Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida. Agora e eternamente sou Teu.
Leib und Leben, Herz und Sinn, leg ich Dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde Dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut.
Lava-me no precioso sangue de Jesus.
In der Gnade reinigenden Flut.
Corrente de graça purificadora.
Herr,
Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida. Agora e eternamente sou Teu.
Amém.
Amém. Amém. Irmãos e irmãs, sem que percamos tempo, se temos irmãos e irmãs ou amigos aqui que querem consagrar suas vidas ao Senhor ou novamente consagrar, venham simplesmente, se foi colocado no coração, venham para a frente. Então nós oraremos juntos, de fato juntos, para que também esse dia tenha de fato valido a pena. Vamos cantar Somente Crer, Somente Crer. Quem quiser vir, pode vir. Senhor Todo-Poderoso Deus, todos que vieram e também todos que ficaram nas fileiras, nós estamos aqui para nos consagrarmos novamente a Ti. No começo deste ano, dá graça, ó Deus, para que todos os dias que Tu nos darás sejam abençoados por Ti, que nenhum de nós mais viva a si mesmo, mas sim viva por Ti, que por nós morreste. E eu Te peço, amado Senhor, que todos também possam experimentar João 17 na fé, para que a Ti, o único verdadeiro Deus vivo, que Te reconheçam, que todos nesse salão e em todo o mundo possam reconhecer o único verdadeiro Deus e a Sua revelação em Jesus Cristo, nosso Senhor, a reconciliação e o perdão, que possam aceitar e receber. Amado Senhor, nós pregamos a plena salvação e nós queremos vivenciar a plena salvação, conversões, nascimentos de novo, renovação, batismo com o Espírito Santo. Amado Senhor, confirmes Tu a Tua palavra em todos que vêm, que vieram a Ti, seja aqui na frente, ou no salão, ou em algum lugar, sobre toda a terra. Abençoe especialmente todos os irmãos servidores, todos que carregam adiante a Sua palavra, todos que repartem o alimento espiritual. Amado Senhor, Tu tens uma pura noiva, uma virgem pura, que Te é apresentada também no nosso tempo. Amado Senhor, Tu tornaste realidade a Tua promessa, Tu enviaste o Teu servo e profeta e nos trouxeste de volta ao princípio, à origem, ao fundamento original, ao ensinamento dos apóstolos, ao princípio. Amado Senhor, pois Tu és o Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Tu iniciastes e Tu finalizarás, e Tu chamas para fora. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, sejam todos consagrados, que agora consagraram suas vidas a Ti, pertencem a Ti todos, pertencem todos a Ti. Tu pagaste o preço, nós Te agradecemos a Ti de todo o coração. Por isto, que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos vocês, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês aceitaram? Amém. Vocês podem voltarem aos seus lugares. Deus os abençoe. Sim. Aqui nós temos visita da África do Sul. Deus te abençoe, amado irmão. Deus abençoe a todos que estão aqui. Sentem-se ainda. Por alguns momentos, por favor, tomem lugar. E nós saudamos ainda, mais uma vez, todos em todo o mundo, em todos os povos, línguas e nações. Nós somos os nossos irmãos que somos gratos de coração aos nossos irmãos que tomam parte na tradução. E deixem eu falar sinceramente, os tradutores, às vezes, chegam melhor ao ponto do que, às vezes, podemos expressar na pregação. Eu já percebi isso. Os tradutores têm a possibilidade de tornar a coisa mais completa. Deus os abençoe. Simplesmente maravilhoso. Quem caminha junto no Espírito, ele tem a revelação e é inspirado. É inspirado. Assim, nós passamos saudações a todos, em todos os povos e línguas, e falamos isto mais uma vez. Uma pena que não podemos falar todos a mesma língua, mas é traduzido, e por isto somos gratos. Deus abençoe a todos que estão aqui. Deus abençoe a todos que estão ligados via internet. Lembre-se de nós em vossas orações. Algumas viagens ainda estão planejadas. agora com o irmão Helmut Miskis para a ilha portuguesa de Madeira, e então adiante em fevereiro, se Deus quiser, até o extremo oriente, até Malásia, Camboja, e mais uma vez o extremo oriente, para incluir no programa. E nosso ponto principal é que todos, em todo o mundo, em toda a Terra, estejam ligados via internet, e se puderem ajudar, então nós, se pudermos ajudar, nós faremos para que todos recebam os equipamentos para que possam acompanhar cada primeiro fim de semana e que possam ver e acompanhar. Irmão Tati, por favor, levante-se. Onde está o irmão Tati? Onde você está? Esse é o irmão Tati. E se perguntássemos a ele quantos equipamentos ele já enviou a todo mundo, especialmente à África, com 60 não seria suficiente, e somos gratos que podemos ajudar também nos países e irmãos que não têm os meios para que nós, então nós podemos ajudar. Esse é o nosso desejo principal, que todos em todos os lugares, em todos os países, possam estar conectados, possam ouvir, possam ver e possam vivenciar, e que Deus fez de tal forma que já o fim, no fim ainda tudo ainda acontecerá. Deus abençoe, irmão Tati, Deus abençoe todos nossos irmãos que têm parte na pregação e na obra de Deus. Deus abençoe o irmão Michael, Deus abençoe o irmão Michael, Deus abençoe o irmão Gil Nobel. Sim, Deus abençoe todos os irmãos que atuam na obra do Senhor, têm parte nela. E juntos nós agradeceremos, nós iremos com uma boa, com coragem nesse ano novo, e o Senhor estará conosco até os confins da terra. Assim Ele prometeu e assim acontecerá. Talvez ainda temos um hino onde está nosso diretor do coral. Nós somos gratos. Em inglês todos nós podemos. Estou surpreso como todos os do leste europeu aprenderam inglês. Onde está o nosso diretor do coral? Talvez o hino preferido do irmão Branham, ou o que quer que esteja aí. E, por favor, levem saudações. Pedimos a todos, se possam, venham, retornem, venham de novo. Eu penso algumas vezes como Deus abriu as portas e guiou tudo de tal forma que todos podem ouvir a palavra de Deus, do Senhor. Ao nosso Deus seja a honra em toda a eternidade. Vocês compreenderam tudo o que foi pregado aqui? O Senhor perguntou, vocês compreenderam? Então digam amém. Isso não foi alto o suficiente. Amém. Amém. More about Jesus. Irmãos e irmãs, nós queremos ainda orar juntos ao Senhor, colocar tudo diante dEle, também todos os problemas, todos os desejos, seja para nós pessoalmente, seja para os nossos amados. Vamos colocar tudo diante da graça, do trono da graça, e também agradecer ao Senhor pela rica bênção que nós recebemos. Nós tomamos tudo em nossos corações e movemos, como Maria também o fez, e nós recebemos a palavra da reconciliação, e essa reconciliação, esta nós carregamos conosco, fomos reconciliados com Cristo uns com os outros. Vamos agora orar. Eterno Pai Celestial, nós nos aproximamos do Teu trono da graça, no maravilhoso nome do nosso Redentor, Jesus Cristo, e pedimos a Ti, Senhor, olha para nós com misericórdia, pelo perfeito sacrifício do Cordeiro. Senhor, perdoa todas as nossas falhas, Senhor, cura todas os nossos erros, Senhor, liberta, Senhor, os amarrados, salva os perdidos, cumpre as Tuas promessas em nós e prepara-nos para o Teu retorno, Senhor. Esteja com cada um, guia-nos, Senhor, no Teu caminho, pelo Teu bom Espírito Santo. Senhor, nós pedimos por todos, de perto e de longe, que agora ouvem o Teu chamado, que agora vem para fora de toda mistura, de toda confusão. Abençoe, Senhor, e prepara os nossos corações, porque Tua vinda está tão próxima, está diante da porta. E abençoe o portador da Tua palavra e todos os trabalhadores que repartem essa palavra aos Teus filhos. Abençoe todos os países, línguas e nações. Chama ainda os últimos, Senhor, para dentro e prepara-nos para o Teu retorno. Ó fiel Pai, a Ti nós trazemos a gratidão e adoração e honra de todo o coração. Grandes coisas fizestes em nós. Louvado seja o Teu santo e maravilhoso nome. Ó, despeça-nos na Tua bênção e na Tua paz, Senhor. Senhor, estenda a Tua mão sobre nós, Senhor, e proteja-nos debaixo do precioso sangue de Jesus. Nós te agradecemos, glorificamos e louvamos a Ti de toda a alma, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Preciosos irmãos, estejam com a graça do Senhor. Lembre-se da obra de Deus, lembre-se de nós, lembre-se do nosso precioso irmão, em todas as viagens missionárias, que o Senhor possa, de fato, abrir as portas e os corações, e também a compreensão para a Sua palavra, para que os últimos ainda sejam chamados para fora. E vamos orar uns pelos outros também, sim, carregar a obra de Deus em oração. O Senhor esteja com vocês, leve saudações a todos, onde quer que vocês vão, e também nós saudamos todos, de perto e de longe, também todos que estão ligados, e estiveram ligados nesse fim de semana. O Senhor vos abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar Aleluia. Aleluia. Aleluia.